Muito boa tarde, vamos conhecer então os títulos das notícias às 13 horas na Rádio Arte.
Muito boa tarde, um homem tentou suicidar-se em Pero Calvo, foi evacuado de helicóptero para Lisboa. Vandalismo na noite de sábado, ainda por tomar, 3 contentores apareceram envoltos em chamas. PSP registou esta ocorrência. Pelo distrito, o GNR fiscalizou 3 acampamentos, 6 tendas foram demolidas. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta segunda-feira, 17 de abril, vamos ter céu pouco nublado ali, representando geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso, até meia da manhã. Vamos ter, a partir da tarde, aumento gradual de nubosidade do litoral para o interior. Vamos ter a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trevoada nas regiões do interior norte e centro. O vento vai ser fraco, vamos ter pequena subida da temperatura máxima no litoral a sul do Cabo de Mondego e no interior norte e centro. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, Tomar aponta máxima de 30 graus. Quanto às capitais do distrito, vamos ter 30 graus também para Santarém, 28 para Lisboa e Castelo Branco, 27 para Porto Alegre, 26 para Coimbra e 25 para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz há uma hora. Boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um homem com idade na casa dos 50 anos foi evacuado de helicóptero para Lisboa após ter tentado suicidar-se na localidade de Pero Calvo, freguesia de São Pedro. Aconteceu ao final deste domingo. O cidadão tentou colocar fim à vida com recurso à arma de fogo. Ficou em estado grave. Um ecovidro, um contentor e uma papeleira foram destruídos por incêndios na noite do último sábado. Tudo aponta nesta fase para atos de vandalismo e, dada a sequência de ocorrências, estarão em causa os mesmos responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que uma pessoa que esteve na origem desta destruição de bens públicos, um crime que tem encontrado repetições desde há alguns meses. Quem resolveu queimar as estruturas começou na área do Convento de Cristo, seguindo-se o percurso pela calçada até terminar perto do Parque Infantil, situado nas mediações do Estádio Municipal de Tomar. A Polícia de Segurança Pública tomou conta destas ocorrências.
Rádio Web, a primeira a informar.
E esta segunda-feira, Constância vive o seu ponto alto ao nível da história, ao nível da tradição. Está em causa as festas da Nossa Senhora da Boa Viagem. Não vamos perder mais tempo, até porque precisamente para as 13 horas estava marcada a chegada das embarcações que sobem o Tejo, rumo então à Vila Poema. O jornalista Vítor Melenas tem estado a acompanhar o conjunto de iniciativas programadas para esta segunda-feira. Muito boa tarde, Vítor.
Olá, muito boa tarde. Efetivamente, programada para as 13 da tarde a cerimónia da bênção dos barcos aqui na confluência do Tejo e do Aveiro, mas o programa está efetivamente e claramente atrasado. De facto, ainda há muitos poucos barcos presentes aqui nesta praia fluvial de Constância, um total de 5 dos 50 que são aguardados este ano, então, neste momento, que é o mais importante do ponto de vista religioso de todas as festividades de Constância, neste dia que é também aqui feriado municipal. Como referimos durante a manhã, houve lugar a uma cerimónia de homenagem aos funcionários do município, precisamente na Câmara Municipal de Constância. Depois seguiu-se a visita às ruas floridas, outro dos ex-libres de todo este evento realizado aqui em Constância, e que também se vai tendo a registar o aumento do número de ruas de ano para ano. Neste momento, como dissemos, a comitiva nem sequer aqui ainda chegou, uma vez que está também ela atrasada, assim como os barcos que se prevêem estejam presentes aqui no cais de Constância. Referir que a EDP uma vez mais procedeu à abertura de comportas para que fosse possível, de facto, um caudal suficiente para que este evento se realizasse. Há, de facto, uma forte corrente no rio neste momento e, como tal, também mais dificuldades para as embarcações chegarem até aqui, mas, como dizíamos, o programa está efetivamente atrasado também neste aspecto e, neste momento, apenas 5 embarcações engalanadas, então, aqui presentes neste caso de Constância, com uma moldura humana que se vai compondo. Há momentos, de facto, eram bem menos, mas já há largas centenas de pessoas aqui também perfiladas para assistir, então, a esta cerimónia religiosa que marca, digamos assim, o finalizar de alguma forma das atividades que ao longo destes 3 dias movimentaram Constância, que contou com uma forte animação cultural, mas também a presença aqui das tasquinhas, de um conjunto de stands que dão conta também de muitas das atividades deste concelho, nomeadamente também uma mostra de artesanato, a gastronomia também a marcar forte presença, tudo a fatores então para que estes dias sejam intensamente vividos pela população de Constância e pelos muitos forasteiros que se deslocam aqui à vila. Vamos então, para já, ficar por aqui. Se tivermos a oportunidade, entretanto, antes do final deste espaço de notícias, voltarmos à antena da ERT, faremos. Se não, em futuros blocos noticiosos, teremos então conta daquilo que se foi, entretanto, aqui passando.
Fica então a promessa, Constância, em festa à Vila Poema, vive as festas de Nossa Senhora da Boa Viagem. Voltamos a Tomar. Uma lontra foi encontrada sem vida na manhã desta segunda-feira no Jardim da Várzea Pequena. Os bombeiros foram chamados para recolher o animal, foi encaminhado para o canil. Houve ainda registro para a presença do veterinário municipal que avaliou as causas que estiveram na origem desta morte, sendo que tudo aponta para atropelamento. É do domínio público que estes mamíferos têm sido avistados com frequência no Nabão, até mesmo na zona do rio que está na envolvência ao Hotel dos Templários e à Várzea Pequena. Nem TAC, nem urgência médico-cirúrgica, duas promessas para melhorar o acesso aos cuidados de saúde para quem se desloca ao Hospital de Tomar e que tardam em ser concretizadas, e nem há indicações de quando é que haverá a respectiva formalização, se é que isso irá mesmo acontecer, em especial no caso do reforço dos serviços de urgência claramente deficitários no Hospital Nossa Senhora da Graça, desde a polémica reestruturação operada há alguns anos. Quanto ao meio complementar de diagnóstico por imagem, supunha-se que estava para breve. Pelo menos foi isso que foi avançado por ocasião da abertura da medicina interna. Só que os meses vão passando e não há respostas, de tal forma que Bruno Graça, vereador na Câmara de Tomar, com responsabilidades na área da saúde, pretende propor alguma pressão junto do Ministério para ter respostas no que ao TAC diz respeito.
Tenciono na próxima reunião que nós aqui façamos, no caso de o assunto não estar resolvido, também propor que nós façamos alguma pressão junto do Ministério da Saúde. Trata-se da aquisição do TAC, que era, digamos, uma aquisição estratégica, digamos, para a requalificação do Hospital de Tomar. Verbalmente, tudo bem, está dito que sim, senhora, que o TAC é para ser adquirido, mas o que é facto é que os serviços do Centro Hospital de Médio Tejo não podem iniciar o processo de aquisição enquanto não tiverem a formalização dessa autorização de despesa. E essa autorização de despesa tem vindo a ser sucessivamente, portanto, adiada. É um assunto que é muito importante para nós podermos continuar a lutar por um hospital que efetivamente corresponda às necessidades da população e, portanto, penso que se nos próximos dias, de facto, essa autorização não for dada formalmente ao centro hospitalar, que nós devemos, será uma tensão aqui propor que nós façamos uma proposta no sentido de pressionar o Ministério da Saúde a dar essa autorização formal para que o processo de aquisição do TAC possa ser efetivamente concretizado.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através dos destacamentos territoriais de Santarém e de Corus e ainda da intervenção de Santarém, levou a cabo uma operação de fiscalização e combate à criminalidade em várias localidades no distrito, sendo que dessa operação resultou a fiscalização a 3 acampamentos, nos quais 6 tendas foram demolidas. Uma pessoa foi detida por posse de droga e 4 indivíduos identificados pelo mesmo motivo. Foram levantados 6 autos relativos a canídeos, como a licença, registro e vacinas. Para além disso, foram fiscalizados 62 veículos. E a Polícia de Segurança Pública, através do Comando Distrital de Santarém, fiscalizou por radar 732 viaturas de diferentes categorias e efetuou 100 testes de verificação de álcool no sangue. Foram detectadas algumas contraordenações, designadamente 27 por excesso de velocidade, 2 por falta de inspeção, outras 2 por falta de ou inexistência de utilização do cinto de segurança, 6 por utilização do telemóvel durante a condução, 1 por falta de seguro, além de 67 outras infrações diversas. 4 pessoas foram detidas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tiago Carrão foi apresentado oficialmente como candidato do Partido Social Democrata à Junta de Freguesia de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, numa sessão que teve lugar no último sábado no Complexo Cultural da Levada. Esta iniciativa, como esperado, reuniu o Estado-Maior do PSD na Bantino. Tiago Carrão aproveitou para referir um conjunto de apostas que serão apresentadas no âmbito desta candidatura.
Enquanto Presidente da Junta de Freguesia, não me cansarei de o dizer. O poder local decide melhor. O poder local gera melhor. Temos, por isso, a obrigação de exigir mais competências e mais meios para agir onde sabemos ser mais eficientes, onde conseguimos fazer mais com menos. Porque o poder local é o poder mais próximo dos cidadãos, o que melhor sabe ouvir as pessoas e somos, por isso, os mais bem preparados para realizar o verdadeiro desígnio do poder público, servir o cidadão. Apesar de todas as potencialidades da nossa terra, ainda muito falta fazer para cumprir o tomado. Não poderemos nunca dar-nos por satisfeitos. É por isso que quero partilhar convosco algumas das nossas principais propostas. A primeira aposta é a dimensão material, a consolidação do território da nossa freguesia através da requalificação e da renovação de alguns espaços e equipamentos, assegurando o bem-estar e promovendo o envolvimento da comunidade. É nosso objetivo valorizar e reabilitar espaços urbanos que se encontram abandonados há vários anos e que merecem ser recuperados, dando lugar a espaços de lazer e recreio, como é o caso do logradouro da Rua da Fábrica da Fiação. Mas não só na cidade, também nos outros lugares da freguesia. Das Cabeças, a Valdonas, de Minjoelho a Carvalho de Figueiredo, de Juncais ao Alvito. Também o Rio Navão será alvo da nossa atenção. Um recurso natural com potencial enorme, ainda mal aproveitado. Inspiremos-nos nesta casa onde estamos hoje para trabalharmos esse potencial. Recuperar e desassorear as margens do Navão é fundamental para devolver ao rio a dinâmica que lhe pertence e devolver às pessoas a possibilidade de lhes usufruir. É já recorrente a promessa da remodelação ou construção de WCs públicos em períodos eleitorais, o que é demonstrativo da importância destas infraestruturas para a vivência da freguesia e para aqueles que nos visitam. Numa cidade que sequer vocacionada para o turismo, este assunto tem que ser resolvido quanto antes. Exemplo disso são os WC públicos na Rua da Fábrica da Associação ou junto à Capela de São Gregório, há anos abandonados.
E na última quinta-feira realizou-se mais um encontro-debate promovido pela Coligação Democrática Unitária de Tomar no âmbito do ciclo de tertúlias que aquela força política tem promovido mensalmente. O tema centrou-se em torno da requalificação da Várzea Grande. Esta terceira tertúlia, que decorreu na sede da Junta Urbana, em Santa Maria dos Olivais, antecedeu à apresentação pública do projeto. Este foi sempre um tema prioritário para a CDU, que o considerou como fundamental nas propostas políticas que a coligação tem apresentado. Trata-se de um projeto que vai envolver um investimento da ordem dos 2 milhões de euros e que, de acordo com a CDU, deve potenciar outras intervenções naquela área da cidade, como seja uma futura requalificação do Convento de São Francisco. Como explicava Bruno Graça, vereador da CDU na Câmara de Tomar, há a necessidade de encetar negociações com o Ministério da Defesa para que todo o espaço reverta para o município Navantino.
Fazemos um projeto para a recuperação da Várzea Grande, temos que ir em simultâneo, ou vendo do nosso ponto de vista da CDU em simultâneo, iniciar de imediato negociações com o Exército para todo este espaço reverter para o município. Seja uma reversão 100%, seja uma reversão, digamos, de gestão. Portanto, agora é aquilo que for mais apropriado e transitório. Digamos, a gente pode ir para uma situação de gestão transitória e caminhar depois para a posição definitiva. Agora, este espaço é essencial. E nós não podemos deixar de negociar de imediato, com o Exército, a obtenção de licenças para nós gerirmos todo este espaço. e daqui a bocado nós já vamos ver que isso terá de ser assim, porque depois já vai aparecer algum de vós a dizer que carros a mais, mas vá lá, vá lá, já não há alguns carros no meio, vá lá, mas que tem alguns carros a mais, e depois a gente tem números daqueles que são os carros durante a semana e à sexta-feira. E as consequências que isso pode ter também a nível de economia até para a cidade e para o contexto, se a gente não tiver alternativas. Portanto, este fato ali é fundamental. Porque nós pensamos que aqui pode perfeitamente ter instalado um parque de estacionamento, e neste parque de estacionamento, que pode ser quer para ligeiros, quer mesmo para autocarros, com uma vantagem enorme em termos de autocarros, que é de poder, tem espaço e tem condições para os autocarros poderem fazer a sua própria manutenção. Ou seja, há condições para que o carro, o autocarro fique, as pessoas saem, e um turista pode ser ali, pode sair a lavar, ver, fazer a própria manutenção da sua viatura.
Bruno Graça referiu ainda ser necessário iniciar-se de imediato à procura de um espaço alternativo para a realização da Feira de Santiria.
É evidente que neste prédio não há mais lugar ali para a Feira de Santiria. Não há volta a dar, não há volta a ainda a inventar, não há lugar para a Feira de Santiria. E, portanto, foi já decidido há alguns tempos que a Feira de Santiria este ano seria no mesmo local e que as obras só teriam início em outubro. Logo que a data tão feira, haveria o início de obras. Porque, de facto, quer dizer, a CDU não estaria disposta a ser cordeira da Feira de Santiria. Portanto, quer dizer, aquilo que certeza nós nunca faríamos, isso foi dito muito claramente, é os coveiros da Feira de Santiria. E, portanto, a Feira de Santiria nunca iria, nós nunca aceitaríamos que a Feira de Santiria fosse repartida por várias ruas e pela cidade, repartida aos espaços, por causa desta obra. Até porque não teria, nesse caso, também nenhuma perspectiva para um seguinte, em boa ou em outro. Portanto, seria uma morte, para, pensamos nós, anunciada da Feira de Santiria. Portanto, o que nós dizemos é que o avanço deste projeto implica também o avanço na procura e na negociação de um novo espaço para a Feira de Santiria. E que esse espaço tenha condições para se tornar, em muito curto prazo, um parque de feiras. Há sítios ainda possíveis. Se este ano fosse preciso fazer a Feira de Santiria em outro local, o meu gabinete tinha já um esquema todo montado para esse novo local, portanto, tudo pronto para ser apresentado em executivo para realizar nesse local que nós tivemos a estudar, como todos, no executivo, e que estão fazendo algumas conversações, mas essas conversações não podem ficar, como é hábito, muitas vezes agora adiadas. Quer dizer, como agora decidiu que este ano seja já garantido ali, não vale a pena continuar com esses contactos e com esse trabalho. Porque depois logo se vê. Ora, o depois logo se vê é para o ano não haver espaço outra vez para a Feira de Santiria.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Por imperativos da produção, derivados do período pré-eleitoral que se avizinha, esta será a última nota do dia desta época, o que nos motiva ao habitual balanço da conjuntura. No campo internacional é visível que o mundo está perigoso e que se ouvem ao longe os tambores de todo o tipo de guerras, militares, económicas, culturais, raciais, religiosas e outras. No campo europeu, o Brexit e outras possíveis saídas da União Europeia, mais os tormentos em torno do euro, fazem recear, como se diz nos meios económicos e financeiros a nível mundial, riscos de um conflito generalizado que traria um cataclismo que levaria muitos anos a solucionar se tivesse solução. Ao nível de Portugal, a miséria seria incalculável. Em Portugal, como é costume, vive-se fora da realidade. Agora canta-se que o déficit do orçamento de Estado de 2% ou 2,1% é o mais baixo da democracia, não dizendo que a dívida do Estado é a mais alta da democracia. O Governo devia esclarecer porque é com o déficit de Estado a descer, a dívida não desce e até cresce. No Médio Tejo e no Pinhal, a crise não sofreu alterações e, em Tomar, podemos concluir que ela não para de se agravar. Este ano teremos eleições autárquicas, mas não é de esperar que alguma coisa mude em termos nacionais, regionais e locais. Conforme temos dito, os partidos políticos são conjuntos vazios, não existem e, no caso de Tomar, o facto é evidente. Os partidos e organizações políticas em Tomar ainda não apresentaram ideias porque não as têm e estarão com dificuldades em constituir listas. Os programas eleitorais e as listas para as eleições começam-se a fazer com anos de antecedência, o que dá aos partidos e organizações políticas uma imagem de maturidade. Em Tomar, esta política não acontece, consequentemente, só se pode esperar que a situação económica, social, cultural e moral no concelho continue a degradar-se. Nas últimas eleições autárquicas, 51% do eleitorado tomarense não votou, absteve-se ou votou branco e nulo. Só votaram 49%. A tendência nacional é semelhante à de Tomar, só 49% do eleitorado vota, aqueles que ainda acreditam que isto é uma democracia. Em democracia, a soberania, o poder supremo, está no povo. Como a responsabilidade não se transmite, ela é do soberano, do povo que, com o seu voto, apenas legitima todo o drama local, regional, nacional e europeu e apenas ajuda os políticos a beber champanhe enquanto o povo empobrece. Em Portugal não há liberdade, não há democracia e não há desenvolvimento. Apenas ilusões de abril, de um abril que falhou. A luta continua até sempre.
Rádio Web, a primeira a informar.
E com a nota do dia fechamos esta edição. Vamos voltar às 15 horas.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.